Está entrando no ar, pelas ondas da Difusora FM, o programa Giro de Notícias. Giro de Notícias. Giro de Notícias. 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 Conferindo aí no seu relógio, são 17:02. Começa agora pela sua Difusora mais um
Giro de Notícias.
Você tem muita informação no seu rádio, a equipe já está completa por aqui até às 19:00, é o giro da sexta-feira, a primeira, uma hora muito mais noticiosa aqui no seu rádio. Apresentação minha aqui de Elias Matos, Fred de férias, a sonoplastia é do Rogério Silva, vamos sim, e vamos começando também com as informações. Eu vou dar o número do telefone, você vai anotando 984074873. Vou falar bem compassado para você anotar. 984074873. Anotou? 984074873. Você manda notícias do trânsito, por onde você está passando, no caminho de casa agora, indo para sua casa e nos dando prazer, nos dando a carona, a alegria de tê-lo aqui conosco, em companhia, a bordo do Giro de Notícias. Claro, muita informação que vai chegando. As informações de última hora também a gente compartilha com você. Na hora que você chegar em casa, já está muito bem informado, está atualizado. Se quiser, vai relaxar, porque você já recebeu as últimas informações por aqui. Por falar em informações, a gente vai para as ruas. O trânsito Rondobras e Difusora tem informação direto para você.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
O ouvinte vai mandando as suas informações, as primeiras vão chegando por aqui. Direto aqui pelo contato telefônico da nossa querida difusora, já nos mandando bastante material por aqui e a gente fazendo as atualizações e que vai chegando a gente traz aqui no seu rádio. Agradecendo o Trânsito Manaus ao IMUR, Instituto de Mobilidade Urbana, mas não tem atualizações, já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho que não chega as atualizações. Nós estamos aguardando e esperando por aqui. Ah, você tem orientações lá no próprio, né, Twitter do Trânsito Manaus e como você pode fazer uso do celular no trânsito, né? E o ideal é que você não usasse, né? Isso tem afetado muitos motoristas brasileiros e tem feito com que você tenha, ou quem está usando, pontos na carteira perdidos, né? E é uma das pontuações mais severas para quem está dirigindo com uma mão no celular. Então, o uso do celular no trânsito não pode acontecer, não é recomendável. Até mesmo o uso tem afetado muitos motoristas. Uma das matérias que a gente aproveita esse espaço enquanto você vai mandando aí o seu recado é exatamente que os smartphones são altamente populares no dia a dia das pessoas. Quando a estimativa é nacional, que é em torno de 242 milhões de aparelhos circulam no Brasil, estão ativos. Ou seja, existem mais smartphones do que pessoas, do que os habitantes. Junto a isso, ter acesso à internet e nos tempos de atualidade é cada vez mais comum e acessível. Somado a esses fatores, a crescente dependência de grande parte das pessoas por redes sociais, Instagram, Facebook, os pequenos e os grandes, o TikTok, o Reels, dentre outros, fazem com que o uso contínuo dos smartphones seja cada vez mais presente no dia a dia do brasileiro. O uso do celular no trânsito não pode. Com tantos aparelhos, não é de se estranhar que eles, infelizmente, façam parte de vários momentos indevidos na vida do brasileiro, como o ato de dirigir. E, neste contexto, você entenderá que o uso do celular no trânsito, em grande parte, é pela dependência das redes sociais, né? Como já citamos quais são, tem afetado muitos motoristas brasileiros. E, claro, você pode deixar esse péssimo hábito de lado. Poderíamos considerar esse artigo utilidade pública, não é? Então, nós estamos aqui atualizando você, o giro, orientando o Trânsito Difusor e Rondobras. Enquanto as informações vão chegando, nós vamos agradecendo aqui a participação do ouvinte, querido ouvinte difusora. Já as primeiras informações vão chegando aqui. Enquanto elas se configuram, eu vou trazendo informação nacional aqui no seu rádio. E tem mudanças, né? Tem impostos do novo contribuinte do MEI, microempreendedor individual, tem novidade, você achava que não, mas já tem mudança e tem impostos. Uma outra informação é exatamente Banco do Brasil, que pode ser processado por discriminar funcionários. Informação nacional, a gente vai compartilhando aqui, é o assédio moral que é chamado. Você acompanha.
O Ministério Público do Trabalho entrou na justiça contra o Banco do Brasil para garantir o acesso igualitário dos funcionários aos planos de saúde e de previdência. Investigações do MPT apontam que trabalhadores das instituições financeiras compradas pelo Banco do Brasil não têm acesso a esses seguros como qualquer outro funcionário do BB. É o caso, por exemplo, dos trabalhadores que vieram do Banco Nossa Caixa, do Banco do Estado de Santa Catarina e do Banco do Estado do Piauí. O Ministério Público do Trabalho entende que a conduta é discriminatória e, por isso, processa o Banco do Brasil para que a empresa pública adeque a conduta. A instituição financeira entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho, alegando que o caso não é de competência da Justiça Trabalhista, mas o pedido foi negado e o processo continua tramitando normalmente. Procurado para comentar a ação, o BB não respondeu até o fechamento da reportagem. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
Uma informação aqui de última hora que circula nos grandes portais de notícia, notícia local. O ex-governador Amazonino Mendes está com pneumonia, informação aqui do G1, e sem previsão de alta, disse a assessoria do ex-governador, que está internado desde o dia 29 de dezembro em São Paulo. O ex-governador Amazonino Mendes, de 83 anos, está com pneumonia sem previsão e internado no hospital em São Paulo. Segundo a assessoria do político, apesar da doença, o estado dele é estável, mas ainda sem previsão de saída do hospital. Nós temos informação das ruas, sem jornalismo que tem prioridade, é Alberto Pellegrini. Alô, alô, Pelê, tudo bem? Boa tarde. Que novidade boa.
Boa tarde, Elias Matos, boa tarde, Rogerinho, boa tarde você, ouvinte do programa Giro de Notícias da Difusora. Elias, para informar um acidente de trânsito na Avenida Itaúba. Nesse momento, o motoqueiro está no chão, viu, Elias? Foi um acidente entre um carro e uma moto, trata-se de um motoqueiro, né? Um motoqueiro de aplicativo, um mototáxi, como a gente chama, e ele está no chão nesse momento e aguarda por uma ambulância do SAMU. É na Avenida Itaúba, bem próximo à praça de alimentação por aqui. Já tem muita gente na área, a polícia chega nesse momento, faz ali o cerco, uma viatura da Rocan que está passando aqui pelo local e já está fazendo aqui uma melhora no trânsito, já que ainda não chegaram os agentes do IMMU. Eu repito, Elias, é um motoqueiro no chão, está ferido na Avenida Itaúba, próximo à praça de alimentação. Aqui é Jorge Teixeira, zona leste da cidade.
Perfeito. Ok, Elias? Muito obrigado. Grande Alberto Pellegrini, o homem das manhãs difusora do Grande Jornal. Aliás, ficou famoso, Pelê. Todo mundo que eu encontro, cadê Pellegrini, rapaz? Ele falou, você tem que pedir um autógrafo dele, que o homem trabalha desde a madrugada, ele já tá de pé. Maravilha, Pellegrini. Um abraço para você, fazendo sempre um bom trabalho. Falar em acidente de trânsito, amigo aqui, Rogério, tem informação das ruas, um outro acidente, não sei se é o mesmo acidente, o ouvinte mandou agora, vamos acompanhando o ouvinte no ar.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, Elias Matos. Opa. Elvis Bordoni, motorista de aplicativo falando. Opa. Acidente aqui na Avenida Itaúba, próximo a um retorno aqui no posto A, indo em direção ao Jorge Teixeira.
Maravilha. Boa tarde. Obrigado, Bordoni, aqui fazendo, aqui corroborando com a matéria trazida pelo Alberto Pellegrini. E trouxe com detalhes, o querido ouvinte também trouxe agora, passando por lá, você vê, o ouvinte se junta à difusora, se une nesta corrente muito bacana, né? Muito feliz de trazer as informações do trânsito direto das ruas para você. Você vai mandando para nós para o 984-074873, notícias de trânsito. Você encaminha a sua mensagem, nós vamos ouvir antes para fazer a compilação e depois seguindo com as informações que vão chegando no seu rádio. O trânsito segue ainda com bastante movimentação agora do Distrito Industrial, na saída ali da Buriti, da Açaí. É o trânsito mais volumoso agora, as rotas estão todas prontas, já algumas saindo. O Pereira, o Elson, um abraço em nome deles, abraçamos todos os motoristas que saem dos executivos, os nossos queridos amigos Rogério, agora indo para o seu descanso tranquilo, o descanso merecido na sua casa, com o aconchego da sua família, que bom. E na companhia, claro, do Giro de Notícias, né? Um abraço aos amigos que já estão conosco, o Cleuton também, que está saindo do trabalho, indo pela Avenida das Torres. Alô, Cleuton, um abraço para você. Olha quem mandou informação também do Boulevard Antiga Paraíba, ele quer dizer Humberto Caldeirado, né? Deixa eu ver o que aconteceu por ali, perto do viaduto, ali perto do Coloado. Tá fluindo bem pro horário, ele tá dizendo. Trânsito também depois ali do Vitória, perto do SESI, isso é Aleixo, né? Também um pouquinho parado, mas está tudo tranquilo. Bolevar também segue no Aleixo com tranquilidade. O trânsito do horário, você vai recebendo as informações, nós vamos agradecendo o carinho do nosso querido ouvinte que nos informa e manda das ruas as suas informações. Olha, informação sobre vacinação, 69 milhões de brasileiros não tomaram a dose de reforço. Você que está só com a caderneta aí fora, não está em dia, acompanhe. Deixa eu colocar a matéria no início para você acompanhar. A difusora vai informando você.
Cerca de 69 milhões de pessoas no país ainda não receberam a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A informação consta da Rede Nacional de Dados em Saúde. Já os que não receberam a segunda dose de reforço somam mais de 30 milhões de pessoas. E também há 19 milhões que só receberam a primeira dose da vacina, ou seja, não tomaram a segunda dose do esquema vacinal primário. Em seu primeiro discurso, na segunda-feira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, reiterou o pedido para que os brasileiros recebam todas as doses da vacina contra a Covid-19, inclusive as de reforço. A ministra também falou das estratégias para que as pessoas voltem a se vacinar contra as demais doenças.
Quero destacar, entre várias iniciativas, a importância da retomada das altas coberturas vacinais e do fortalecimento do nosso Programa Nacional de Imunizações. Iremos lançar, já começamos nesse processo, o movimento dos embaixadores da vacinação no Brasil.
A ministra Nízia Trindade reforçou que os imunizantes disponíveis no país contra a Covid-19 são seguros, eficazes e evitam complicações e mortes ocasionadas pelo coronavírus. Estudos científicos revelam que a proteção contra a doença é mais alta nos primeiros meses após a vacinação, mas pode apresentar redução nos meses seguintes. Com a dose de reforço, a proteção contra o vírus volta a ficar elevada. Por isso, é fundamental que todos busquem a unidade de saúde mais próxima para atualizar a caderneta de vacinação contra a Covid-19 e outras doenças. De Brasília, Alan Barbosa.
Obrigado, Alan. Tá na hora do nosso primeiro intervalo aqui na sua difusora. Acerte aí o seu relógio. 17 horas e mais 15 minutos. Vamos já.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora no seu rádio, acerte o seu relógio. 17 horas e 19 minutos. Por aqui, Difusora 96,9, o trânsito segue por aqui com o balanço das últimas informações. Já vamos trazendo aqui no seu rádio.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Agradecendo o nosso querido ouvinte que vai fazendo, digitando, mandando. Se tá com o carro parado, tá tudo certo. Mas não vai fazer digitação com o carro em movimento, né? Agradecendo a audiência aqui na Bola do Coroado, nossos amigos da Home Center Coroado, Anne do Marketing, toda a equipe trabalhando, mas indo daqui a pouquinho já para casa. Tanto bom por aí, Aleixo, Coroado e a alegria de ter a audiência de vocês. Às 17:19 minutos, está chegando informação. Agradeci muito aqui a participação do Pellegrini também, que já mandou a informação do acidente no Aleixo, ali perto da Itaúba. E com grande repercussão, porque agora tem desdobramento, né? Com muita lentidão naquelas imediações. A grande circular que segue ali por dentro, a Rua do Fuxico até sair na Itaúba, meu amigo, a quantidade de veículos é muito grande. Por quê? Por conta do período, do horário também, as pessoas na volta para casa. E hoje é sexta-feira, né? Sextou. Sexta-feira, ainda tem um detalhe que a pessoa já está pensando já ir para casa e já sair. Enfim. Final de semana batendo na porta. Um abraço para você que trabalhou bastante e, é claro, vai agora para o seu merecido descanso. Muitíssimo obrigado pelo carinho, pela audiência. Nós estamos aqui com as informações chegando. Uma notícia nacional: o presidente eleito Lula diz que vai demitir quem se envolver em atos ilícitos, mas não cita a ministra ligada a milicianos. Essa é uma matéria nacional aqui chegando para você. Os portais estão de olho, né? Os jornalistas estão atentos. Outra informação de Brasília: com verba pública, a ministra pagou o aluguel com valor acima da média. Outra informação também do Ministério do Trabalho, né? O ministro atual que assumiu a pasta, ele voltou atrás e liberou o pagamento do FGTS, do FGTS salário, né? Daquela parte do saque salário, na verdade. Então, muitas críticas, muita repercussão negativa. Foi feito novamente aí a conversa. Hoje teve uma reunião do presidente eleito com os 37 ministérios, 37 ministros, além das assessorias, imagina a multidão, né? Então, obviamente, uma das pastas foi essa, se voltou atrás por conta das grandes repercussões negativas em relação à saída do saque salário do FGTS, né? O trabalhador já contava com essa verbinha para começar o ano, para comprar material escolar dos filhos. E aí a verba não ia vir, complicou um pouco, mas tá tudo certo, já voltou. De qualquer maneira, é importante ver a ressonância do povo, a ressonância da repercussão dos jornalistas, e de vez em quando fazem sempre um bom trabalho, né? Trazem as informações para você. Olha, tem uma informação de saúde que é bom você ficar atento. A nova gestão do Ministério da Saúde diz que não há estoque de vacinas, e o Ministério informou que nesta sexta-feira está em contato com fabricantes para antecipar a chegada de novas remessas antes do final do mês. A informação nos traz por conta da preocupação com a nova variante da Covid, que é registrado pela primeira vez no Brasil. A rede de saúde da empresa DASA notificou nesta quinta-feira, ainda ontem, o primeiro caso da subvariante Omicron XBB, isso no país. O caso foi identificado em um paciente 54 anos, morador de Indaiatuba, interior de São Paulo. Vamos acompanhar essa matéria.
A rede de saúde da empresa DASA notificou nesta quinta-feira o primeiro caso da subvariante Omicron XBB 1.5 no país. O caso foi identificado em um paciente de 54 anos, morador de Indaiatuba, interior de São Paulo, próximo a Campinas. A amostra foi coletada em novembro do ano passado. Segundo informações da OMS, a subvariante XBB é da linhagem da Ômicron. É considerada como uma das variantes mais transmissíveis dentre todas as que estão circulando no mundo e já foi detectada em pelo menos 29 países. A epidemiologista-chefe da OMS, Maria Van Kerkhove, informou que a XBB se tornou a variante dominante rapidamente em vários países e na região nordeste dos Estados Unidos. Por isso, há preocupação que ela gere novas ondas de infecção em diversas partes do mundo, mas acrescentou ter confiança que isso não se traduza em mais mortes e internações. Segundo ela, as vacinas têm funcionado e nas análises preliminares não há indicação que a variante XBB 1.5 cause sintomas mais severos. Por isso, é bom lembrar que as medidas de prevenção contra a Covid não devem ser esquecidas. É importante usar máscaras em ambientes fechados e manter a carteira de vacinação atualizada. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Obrigado, Nelson. Tá aí para você ficar muito bem informado. Saindo aqui um pouco de política, saindo um pouco dessa questão de saúde, é importante você se ligar. Vamos para o esporte. O Vasco oficializa a venda do jovem Andrei. Tem modificação, sim. E é claro, 38 jogos com o profissional, marcou 8 gols e já é alvo de venda e está muito valorizado. A informação que você...
O Vasco confirmou a venda do meia Andrei para o Chelsea, da Inglaterra. O jogador de 18 anos fez 38 jogos como profissional e marcou 8 gols pelo Gigante da Colina. Cria da base vascaína, onde começou no futsal aos 11 anos, Andrei foi um dos destaques da campanha que levou o time carioca de volta à Série A na última temporada. Os detalhes da negociação entre o Vasco e os ingleses não foram revelados, mas especula-se que Andrei tenha sido vendido por cerca de 12 milhões e meio de euros, algo em torno de 70 milhões de reais. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigo. São 17 horas e 25 minutos. A primeira meia hora do seu giro de notícias já foi embora, mas tem informação chegando. Nós vamos agradecendo aqui. Já tem informação do dólar que fechou o dia de hoje, no segundo dia de queda. Encerrou agora à tarde abaixo de R$ 5,24. 24 centavos. A moeda norte-americana recuou 2,17% só hoje, nesta sexta-feira. É, caiu bem. O dólar fechou com forte queda nesta sexta, segundo recuo seguido, com investidores observando a primeira reunião no Ministério do Governo Lula. A moeda norte-americana caiu 2,17. Fechada agora à tarde a 5,2357. No dia anterior, ela fechou abaixo de 1,84, 5,3518 na média. As informações dos mercados dão conta para você o que está acontecendo nos mercados, sobretudo no Brasil. Cenário político que segue trazendo e, portanto, atraindo a atenção dos investidores. O principal destaque desta sexta-feira fica com a primeira reunião ministerial do governo Lula. Durante a abertura, o presidente afirmou que o governo tem uma tarefa árdua, mas nobre, e pregou a boa relação entre o Congresso e a União para acabar com as brigas familiares. O que ele quer dizer com isso, hein? Pois bem, o Lula ainda cobrou respeito ao meio ambiente, às leis e à Constituição e declarou que quem fizer algo errado será convidado a se retirar do governo. Todos os 37 ministérios participam da reunião que começou pela manhã e deve se estender até o final da tarde. A expectativa, segundo os especialistas do mercado, é que haja um alinhamento da equipe depois de uma semana conturbada, marcada por diversas declarações feitas pelos novos ministros, sobretudo relacionados à economia. O dólar volta a cair nesta sexta-feira, depois de um pregão de queda acentuada, consequência de um alívio nos ruídos sobre reforma fiscal e Petrobras. Segundo a equipe de análise da BTG Pactual, pelo mesmo motivo, o Ibovespa, principal índice cenário da B3, a Bolsa de Valores Brasileira, teve forte queda e hoje, portanto, ela caiu 2,76. Já teve forte alta também na última quinta-feira, no dia de ontem. A agenda de indicadores econômicos brasileira está vazia nesta sexta-feira no exterior e amanhã marcada por importantes divulgações. Na zona do euro, por exemplo, você tem uma ideia, o Eurostat, agência de estatísticas da União Europeia, divulgou os dados preliminares da inflação em dezembro e que vieram melhor do que as projeções do mercado. Segundo a agência, a região deve registrar uma taxa anual de inflação de 9,2%. Isso é muito alto para a Europa, né? Para os Estados Unidos também. O que representa uma desaceleração, chama-se desaceleração, em relação à taxa de 10,1% ao ano registrado em novembro. Analistas previam uma taxa de 9,7%, né? Deu ainda uma diferença. Também na zona do euro, as vendas no varejo em novembro apresentaram uma alta de 0,8%, depois de uma queda de 1,1% em outubro. O número veio acima das expectativas do mercado, que projetavam uma alta menor, expressiva de no máximo 0,5%. Nos Estados Unidos da América, o Departamento de Trabalho informou que a criação de vagas fora do setor agrícola dos Estados Unidos totalizou 223 mil em dezembro, uma taxa de desemprego caindo de 3,5. Economistas consultados pela revista Reuters previram a criação de 200 mil novos postos de trabalho, com a estimativa variando de 130 mil a 350 mil. O crescimento mensal do emprego está bem acima do ritmo necessário para acompanhar o crescimento da população em idade ativa. Aí a informação de economia completinha, Europa, Estados Unidos e um pouco de Brasil. Nós vamos para mais um intervalo. Na volta tem novas informações para você.
CYC 246, Rádio Difusora FM 96,9 MHz, Manaus, Amazonas. Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora no seu rádio, acertando o seu relógio, 17:33. Aqui a informação que chega, a gente já vai trabalhando as que vão chegando no seu rádio. Muito agradecido pela sua audiência, pela sua participação. O telefone você já anotou, eu repito para você gravar: 984-07-4873. Notícia de trânsito, já tem novidade na via.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Muito obrigado para você que nos abastece de informação. Eu tenho informação já do Aleixo ali, Bola do Coroado, com muita movimentação. Nesse horário, normalmente já começa a criar muito mais volume. a quantidade de veículos na via muito maior. O ouvinte mandou ali do Boulevard, antiga ali estrada do Aleixo, mas também início da Humberto Caldeirado, né? Ali trânsito tá até tranquilo pro horário. O André Araújo fluindo bem pro horário. Deixa eu ver quem que me mandou a informação. Railson Gomes. Obrigado, Railson. Um abraço a você também que nos abastece aqui de informação. As oficiais nos dão conta bem de um trânsito agora na Torquato Tapajós, passando pela Recife. Aí eu tenho Recife que vem de volta, no caso sentido bairro centro, mas eu tenho também centro bairro, tenho João Batista e tenho Constantino Neri com grande volume de veículos agora no final de tarde. É o chamado normal pro horário em direção a Torquato Tapajós ou quem vai para a esquerda, para a estrada dos franceses, por ali descaindo à esquerda, trânsito bem volumoso também, até chegar ali àquela região da Zona Oeste, Campos Elíseos ali, aí Alvorada, nós temos Redenção, mas é o trânsito dentro da normalidade. O ouvinte mandou também pane mecânica na, deixa eu ver onde é isso aqui, acima do viaduto do Boulevard, sentido bairro centro, atrapalha muito o trânsito agora, para você que tá trafegando por aí, vá com cuidado e prudência, não há nenhum problema, a não ser essa pane mecânica que acaba de chegar e a gente vai atualizando aqui. Falávamos ainda há pouco do início da Torquato Tapajós, já tem modificação na via, né? Normalmente, para quem segue à direita, depois da rodoviária, e você não vai para os franceses, você vai para Torquato Tapajós, aí vai em direção a toda aquela região. Max Teixeira, nós temos mais à frente Novo Israel. Mais à frente, nós temos agora aquela confluência ali, não é? Aquele viaduto, que ficou muito bonito, aquela obra do governo. Parabéns ao governo do estado que fez uma obra magnífica ali. À direita, você vai para a colônia Terra Nova. Mais à frente você vai em direção à barreira, ou se você fizer o retorno por baixo, você vai sair no Tarumã. Já na estrada do Tarumã tem os conjuntos habitacionais, muita movimentação por ali e a participação, claro, do ouvinte mandando ali como é que tá o trânsito, como é que tá por aí o trânsito, né? Faz com o meu amigo Cleuto que mandou ontem lá da Avenida das Torres, Natan Xavier, e já me ajudou aqui com as atualizações. Você que tá passando agora, manda também da Avenida das Torres, da Avenida das Flores. Para quem vai para M010 também, um caminho muito bacana, mais livre, bonito também. A quantidade de veículos começa a crescer, mas nem tanto. O trânsito sempre está muito bom por ali, né? Não choveu, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. A gente vai para as ruas, Rogério, porque tem um ouvinte que já mandou a sua participação. O ouvinte no ar está aqui conosco.
Ouvinte no ar, informação direta.
Boa tarde, amigos do Giro de Notícias. Acidente com vítima lesionada na Avenida das Torres, bem próximo, quase em frente ao ataque, sentido Coroado. Vítima está aguardando o SAMU. E logo mais para frente, um pouquinho também, tem um carro com dois pneus estourados. Então está bem congestionado até o ataque. Do ataque em diante, o trânsito está livre.
Obrigado, olha que coisa, né? O ouvinte já mandou e mandou a informação completinha. Teve acidente perto de um dos varejistas no sentido bairro centro. Eu conheço bem aquela região ali do Parque das Laranjeiras, né? Começando pela Avenida das Torres. Mas, claro, você com prudência está indo para casa ou está voltando no sentido contrário, bairro centro, tenha cuidado quando passar por ali. A nossa alegria, a nossa satisfação de ter essa parceria com o nosso querido ouvinte, que nos informa quase que em tempo real. Aconteceu o fato, já chega a informação aqui no seu rádio. Uma nossa querida ouvinte que mandou informação das ruas aqui, a Renata Teixeira. Obrigado, Renata, aquele abraço para você. Ela mandou do viaduto ali em direção a Caco Caminha, Avenida Brasil, mas no viaduto tem pane mecânica e quando tem pane mecânica normalmente tem volume de veículos a mais porque começa a ficar um pouco mais de lentidão, mas tá tudo certo, tudo tranquilo. A informação vem aí, muita informação política, né? Nós estamos selecionando algumas para você e o governo autoriza o uso da Força Nacional no Amazonas, também no Rio Grande do Sul. Vamos saber que notícia é essa no setor de segurança. Você acompanha.
O governo federal autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública em terras indígenas no Rio Grande do Sul e no Amazonas. A determinação foi comunicada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, pelas redes sociais na noite desta quinta. No Amazonas, o apoio à Operação Arpão tem como objetivo combater o crime organizado, o crime ambiental e o narcotráfico. A base de segurança fluvial foi instalada pelo governo próximo a uma cidade chamada Coari, no Médio Solimões. No Rio Grande do Sul, há uma disputa por terras, inclusive o cacique da reserva do Guarita já sofreu tentativa de homicídio. O emprego da Força Nacional ali foi prorrogado até o dia 12 de março, segundo o Dino, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. O relatório do Conselho Indigenista Missionário, ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aponta que o Estado tem o maior número de conflitos por território. Além disso, é o terceiro com maior número de espaços indígenas, mais da metade considerada sem nenhuma providência administrativa para sua regularização, conforme o documento. A Força Nacional foi criada em 2004 e é coordenada em parceria entre Secretaria Nacional de Segurança Pública e Ministério da Justiça e reivindicada por estados e concedida com autorização do governo federal em situações de emergência. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Agora são 17h40 em ponto. E a reunião ministerial continua acontecendo em Brasília, tem informação de lá e, claro, a gente atualiza você. Informação nova de Brasília.
O Lula da Silva comanda nesta sexta-feira a primeira reunião ministerial. O Palácio do Planalto será a sede do encontro do presidente da República com os 37 ministros do governo. A intenção de Lula é alinhar os discursos. Com menos de uma semana no governo, já foi possível verificar que muitos ministros têm disparado mensagens contraditórias. O caso de Carlos Lupe propondo uma revisão da reforma da Previdência e dizendo que não há déficit previdenciário foi um dos mais recentes e contrapõe o que diz o ministro da Fazenda. Segundo o ministro-chefe de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o momento será de alinhamento.
Nós estamos agora no acolhimento desses novos ministros e ministras, da partida do início do governo. Tem uma fala e apresentação por conta da Casa Civil, das ações de coordenação do governo, das primeiras ações de coordenação da Casa Civil, de coordenar os ministérios que têm obras, fazer um grande levantamento das obras, como é que está a situação das obras no país.
De acordo com Padilha, os ministros também vão discutir com Lula medidas que estão avaliando para tomar nesses primeiros 100 dias de governo.
Conversar um pouco sobre medidas que cada ministério está analisando a partir dos 100 dias, a partir dos relatórios, dos dados trazidos pelo GT de transição, é um grande passo de início de governo. Um grande passo para fazer com que o Brasil volte a se unir e seja reconstruído.
Nas redes sociais, Lula publicou a agenda desta sexta-feira e disse que a reunião ministerial só tem hora para começar. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Agora são 17h42. Nós vamos direto para o sul do Brasil e olha, anestesistas do Rio Grande do Sul já prepararam, já começou uma greve geral há mais de 20 dias. Exames, cirurgias eletivas deixaram de ser realizadas nos hospitais públicos daquela região, municípios e estado. Informação lá está preocupante e quente. Vamos acompanhar essa informação.
Com pagamentos atrasados, anestesistas do Rio Grande do Norte paralisaram a prestação de serviço há pelo menos 20 dias. Os profissionais da Companeste, a cooperativa dos anestesiologistas do Rio Grande do Norte, que representa 287 profissionais da área, decidiram paralisar as atividades no dia 15 de dezembro por causa de contratos realizados por meio do Sistema Único de Saúde com a Prefeitura do Natal e o Governo do Estado. Com isso, os exames e as cirurgias eletivas deixaram de ser realizados nos hospitais públicos municipais e estaduais. De acordo com a cooperativa, são 6 meses de atrasos consecutivos referentes a valores não pagos aos profissionais em 2022. E se até o próximo dia 28 não for realizado nenhum pagamento, a dívida com os cooperados chegará a mais de 5,5 milhões de reais. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que está em trâmite o pagamento das parcelas posteriores a junho do ano passado e que aguarda abertura do orçamento. Já a Secretaria de Saúde de Natal não respondeu aos nossos questionamentos sobre os atrasos nos pagamentos e se há alguma negociação em andamento com a Copaneste. Desde o início da paralisação, os anestesistas mantêm apenas os serviços de urgência e emergência, além do cumprimento das escalas de plantão. Estima-se que mais de 3 mil procedimentos deixaram de ser realizados pela falta de atuação dos profissionais nos hospitais potiguares. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Obrigado, tá na hora de mais um intervalo, então, são 17 horas 44 minutos, voltamos daqui a pouco com novas notícias para você.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora em Manaus são 17 horas mais 48 minutos, você acompanhando aqui, para e passo conosco aqui, a primeira uma hora do seu Giro de Notícias, que aliás hoje é mais curtinho, um pouquinho por conta da sexta-feira, e é lógico, a segunda hora é mais leve, você indo para casa, mas também sintonizados conosco em 96,9. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Nós vamos para as ruas com Rogério e a informação, Rogério, do trânsito já chega aqui.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Muito obrigado para você que já mandou a sua informação. 984074873. Finalmente veio a atualização do IMUR. Vamos ver o que é que chegou de novidade por aqui. Finalzinho da tarde, bola do produtor. Movimentação grande. Ali em direção a Camapuã, toda aquela região que segue para a Cidade Nova, Nova Cidade, passa por ali, não é? Na subida da Camapuã tem movimentação grande para quem mora ali nas imediações da Cidade Nova. O nosso carinho, o nosso abraço para você que dispensa a audiência e já manda conosco aqui a sua informação, né? 984074873 é o seu canal de participação. Aqui no centro da cidade, Praça 14, trânsito tranquilo, Manaus Moderna também, trânsito bom também na Cachoeirinha, Urucará, aqui com a Tefé, os nossos amigos aqui do Rei das Mangueiras, todo mundo ligado aqui com seu radinho, dizendo, tá todo mundo ligado, tá tudo bem o trânsito. Nesse momento, Coronel Teixeira, agora também, informação lá da zona oeste da cidade, passando pela Avenida Brasil, trânsito bom, apenas concorrido pelo horário, por conta do número de veículos na via, né? Fim de semana, então, chegando, batendo na porta, claro, muita gente já se preparando aí, alguns vão pegar a estrada, você vai pegar a estrada, meu amigo, dá uma revisada no seu carro, né? Vai ver a mecânica, a elétrica, toda essa parte, ver se tá tudo funcionando e a documentação, porque pra você não ficar preso, né? Passar numa blitz, aí já viu. São 17 horas e mais 50 minutos, as informações nacionais também nos chegam aqui e a gente vai também atualizando. Do esporte, o Flamengo e São Paulo apresentam as novidades para 2023. O Brasil é o país com menos mulheres na chefia do setor público e a contribuição mensal dos MEIs passa por ajuste em 2023. Essa é uma das notícias bastante repercussão. Seguro, garantia estendida, evita prejuízos ao consumidor. Uma outra notícia também de repercussão. Casos de síndrome respiratória aguda grave tem leve queda em todo o Brasil. Vamos trazer essa matéria aqui no seu rádio, fazendo você ficar atualizado.
O último boletim Infogripe, divulgado nesta quinta-feira pela Fiocruz, mostra que o número de casos de síndrome respiratória aguda grave entre adultos está com uma leve tendência de queda. Segundo o levantamento, o motivo é a diminuição do agravamento da Covid-19 nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Em outras unidades da federação, a tendência de crescimento estancou, principalmente na faixa acima de 60 anos. São eles Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins. O infectologista Claudilson Bastos ressalta que o número de casos oscila com as mutações que ele afirma são naturais do vírus.
Estamos tendo várias ondas com novas variantes, subvariantes. Isto faz parte da natureza do vírus. Quanto maior a exposição e maior o tempo de circulação no ambiente, maior a possibilidade de mutações.
O boletim da Fiocruz demonstra ainda que nas últimas 4 semanas epidemiológicas, as internações por infecção pelo vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, ainda respondem por 78,3% dos casos. Entre os resultados positivos para vírus respiratórios, 1,2% foram de influenza A, 0,1% são de influenza B e 11,1% foram causados pelo vírus sincicial respiratório, VSR. Entre os óbitos, 96,1% são por SARS-CoV-2. Em relação a esses percentuais, o infectologista alerta para a permanência dos cuidados com higienização e o uso da máscara.
Sabemos que, principalmente em alguns ambientes, a manutenção de máscaras, higienização das mãos e distanciamento físico ainda são exigidos, como clínicas, hospitais, lugares de grande circulação e onde tem pessoas que podem apresentar riscos maiores. As aglomerações ao ar livre são de menor risco. Mesmo assim, o uso de máscara é necessário, principalmente para as pessoas com comorbidades.
De acordo com a Fiocruz, os impactos das celebrações de final de ano ainda não podem ser observados no boletim, pois os dados foram processados até o dia 2 de janeiro. Caso as exposições das festas realmente gerem impacto, isso só será observado a partir da próxima semana. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa.
Obrigado, Aline. Nós falamos também sobre o seguro que a garantia do consumidor foi estendida, evita prejuízo. Aliás, no início do ano, que tem muita conta para pagar, tem material escolar do filho, acompanha essa matéria de orientação de economia no seu rádio.
O seguro de garantia estendida tem como objetivo fornecer ao segurado, facultativamente e mediante pagamento, a extensão temporal da garantia do fornecedor de um bem adquirido e, quando prevista, sua complementação. Patrícia Soeiro, vice-presidente da Comissão de Seguros de Afinidade da FENSEG, detalha quanto custa contratar essa proteção.
O valor do seguro vai variar pelo tipo de produto. Uma geladeira, um celular, uma chapinha. De forma geral, a garantia estendida de 12 meses custa de 10 a 15% do valor do bem, enquanto o reparo de um produto custa em média 40% do seu valor. Se a gente pensar numa geladeira de R$3.000, imagina o prejuízo de uma pessoa que não adquiriu o seguro ao ter que pagar R$1.000 para consertá-la. Então, realmente, a garantia estendida é um ótimo custo-benefício.
A contratação do seguro pode ser feita diretamente junto à sociedade seguradora, aos seus representantes de seguro ou por intermédio de corretor de seguros devidamente habilitado. Podem firmar contrato com as seguradoras na condição de representantes de seguros, as lojas de departamentos, cadeias de lojas de eletrodomésticos, concessionárias de veículos e todos os estabelecimentos comerciais nos quais o consumidor adquire bens. Agência Rádio Web, produção e reportagem, João Vitor dos Santos.
Obrigado, João Vitor. A gente vai abastecendo você. Eu já tenho as informações também da Bolsa de Valores para o dia de hoje, a B3. O índice Bovespa também teve modificação no dia de hoje. O Ibovespa fechou agora à tarde a 108.964 pontos. Em relação a ontem, permanece estável. As informações da Bolsa de Valores, não é? Quase não há perdas, a economia segue. E o Brasil é um país comandado por menos mulheres, mais homens. Mas não porque há uma discrepância ou segregação, né? O número de mulheres que se candidatam são bem menores. A informação também nós já trazemos aqui, o índice que aponta operador de planos de saúde com destaque no Brasil tem a questão das modificações de valores no início do ano, é bom você acompanhar.
No final do último mês de dezembro, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, divulgou os resultados do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar. O chamado IDSS é uma das principais avaliações sobre a qualidade dos planos de saúde, que mede o desempenho das operadoras atuantes no mercado brasileiro. São 33 indicadores organizados em 4 eixos principais: qualidade em atenção à saúde, sustentabilidade no mercado, garantia de acesso e gestão de processos e regulação. O sistema Unimed obteve destaque. Entre as 60 operadoras que pontuaram nota máxima no índice, 53 fazem parte do sistema cooperativo. O resultado foi comemorado pelo presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Júnior.
Os resultados demonstram a relevância do sistema Unimed no setor de saúde suplementar brasileiro e refletem o compromisso de nossas cooperativas com a qualidade e a segurança assistencial dos nossos 19 milhões de clientes.
Esta última edição do IDSS tem como base informações e indicadores de desempenho das operadoras ao longo de 2021. Ao todo, 235 operadoras do sistema Unimed se classificaram nas melhores faixas de desempenho, que registraram nota acima de 60%. Omar avalia que a atuação do sistema cooperativo para combater a pandemia de Covid-19, que teve em 2021 um de seus momentos mais desafiadores, foi fundamental para demonstrar um desempenho de excelência.
Não tenho dúvidas de que a atuação das Unimeds na pandemia, garantindo o acesso dos nossos clientes a uma assistência de qualidade, foi fundamental para esses resultados. Somos o único modelo de plano de saúde que se organiza a partir do trabalho médico. E a posição das nossas cooperativas no IDSS reflete a presença estruturada do sistema em todo o país.
O sistema Unimed ainda se destacou no índice com a seguradora mais bem avaliada do mercado, a Seguros Unimed, que obteve nota máxima, e uma das quatro melhores operadoras odontológicas de grande porte do Brasil, a Unimed Odonto, que registrou desempenho superior a 85% na avaliação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Olha, uma informação internacional para você: a ONU avalia provocações de Israel em Mesquita, em Jerusalém. Então a situação está tensa naquela região. Vamos trazer a última informação aqui para você.
O Conselho de Segurança se reuniu para debater a questão palestina após a visita de um ministro israelense à Mesquita de El-Aqsa, em Jerusalém. A reunião foi solicitada por Emirados Árabes Unidos e China. O secretário-geral assistente para o Oriente Médio, Ásia e Pacífico, Khaled Kiari, explicou aos membros que a presença do novo ministro de Segurança Nacional de Israel, em 3 de janeiro, ao local, foi vista como particularmente inflamatória. Sua passagem ao local foi a primeira por um ministro israelense desde 2017. Segundo Kiari, a presença foi duramente condenada pela autoridade palestina e muitos outros em toda a região, bem como pela comunidade internacional. Ele adicionou que o ato foi avaliado como uma provocação que arrisca causar mais derramamento de sangue. O secretário-geral assistente contou que, após a visita, o gabinete do primeiro-ministro israelense e outros altos funcionários enfatizaram que o governo está comprometido em manter o status quo e que a passagem não representa um desvio de seus termos. Kiari expressou preocupação com esses acontecimentos em Jerusalém e com a possibilidade de aumentar tensões e violência na Cisjordânia.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes.
Obrigado, Mayra. Eu quero deixar uma última informação aqui, que é exatamente o nosso ouvinte mandando aqui, o desaparecimento de um jovem, né? O Samuel, de 17 anos, desapareceu no último dia 23 ainda de dezembro. O destino dele é ainda ignorado. Ele estava na fila do Fuxico, na Zona Leste, desde então não apareceu mais. Estava trajando calção fino branco, quadriculado, camisa, mangas curtas de cor azul. Quem tiver informação sobre ele, o nome dele é Samuel Monteiro da Silva, de 17 anos. Mantenha contato com 993-375654 ou 991-34-4506. Tomara que dê certo, que encontre, esteja bem, rapaz, que é o que nós desejamos aqui. Um abraço para você que ficou conosco até agora. Estamos deixando esse momento especial, que é tradição na Difusora há 74 anos. Já me despeço também. Amanhã, o nosso programa aos sábados, você está convidado. Elias Matos, às 8:30 da manhã, aqui pela sua Difusora. Obrigado, Rogério. Forte abraço a todos. Amanhã tem mais aqui informação, mas tem música. Daqui a pouquinho segue o musical com o meu querido Hamilton Cabral. Forte abraço a todos e até lá.